Então, vamos começar o Brasil Colônia. Em 1494, Portugal desejava o monopólio da rota do Atlântico Meridional para as Índias. Por cerca de 30 anos, não houve ocupação efetiva do Brasil na África. O objetivo que leva ao descobrimento do Brasil é o controle do caminho marítimo. Havia feitorias no litoral brasileiro. Em 1500 a 1530, no período pré-colonial, ainda não houve colonização efetiva, por não terem encontrado ouro imediatamente. Por quê? O interesse português está no Oriente. Aparentemente não havia metais preciosos no Brasil, por isso não houve colonização de fato, caracterizando as feitorias, que era o escambo, troca de objetos, né, por pau-brasil, pele de animais e animais exóticos. Então, o espelho e o aço eram dos portugueses, e eles trocavam com os índios, que tinham pau-brasil, as peles de animais e os animais exóticos. Tinha os náufragos, como por exemplo Hans Staden, que eram navegadores, que perdiam o navio e chegava na costa do litoral brasileiro, onde os índios não eram canibais. Os degredados eram criminosos de Portugal, que são deixados no Brasil. Crianças portuguesas eram deixadas no Brasil para posteriormente servir de intérprete nas feitorias por terem aprendido a língua. O Cunhambebe era uma tribo controlava uma área do Espírito Santo até Angra dos Reis. Fizeram uma aliança com os franceses por ódio aos portugueses. Em 1530 a 1532 era o início da colonização. Declínio do comércio oriental. Fim do monopólio português. Aparentemente, pode haver metais preciosos no Brasil. Temor dos corsários franceses. O que era o corsário? Pirata que rouba em nome do rei. O rei, para economizar recursos, transfere o trabalho da colonização para particulares, que eram as capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias tinham a carta de doação, que era aluguel não pago dos donatários das capitanias. Esse aluguel não é bem um aluguel, né? Era como se estivesse morando ali sem pagar aluguel, entendeu? A carta do curso era o direito que os franceses tinham de roubar os portugueses e espanhóis. Foral, direitos e deveres do capitão donatário, comandava a capitania. Lema, povoar, produzir e proteger. Apenas duas capitanias prosperaram, a de Pernambuco e a de São Vicente. A cana-de-açúcar foi o motivo do sucesso das duas. Criação do governo geral. Centralizar as capitanias. Salvador, primeira capital do Brasil no governo geral. O rei cobrava 20% da cana-de-açúcar. Um quinto era para o rei. A civilização do açúcar. A cana-de-açúcar, o modelo das capitanias, já havia sido testado nos Açores, que era uma ilha na Europa. Sistema político. Capitanias para o governo geral em Salvador. Sistema econômico. A colonização do território brasileiro durante quase 300 anos vai ser pautada por uma tripé colonial. Menos a pecuária e as drogas do sertão. Tripé colonial: monocultura, latifúndio e escravidão. Monocultura e latifúndio era o plantation. Mandioca era a alimentação dos escravos. No topo da pirâmide, a gente tem os colonizadores, controlam a empresa mercantil, o pacto colonial, que era exclusivo metropolitano. Embaixo os colonos, que eram senhores, e embaixo os colonizados, brancos, pobres, mestiços, mulatos, índios, que foram os principais escravizados do início, e os africanos. Quem que eram os colonos? Colonos. Colonos eram senhores de engenho, que tinham a terra, financiada pelo Banco de Amsterdã, e de escravos, estigma duradouro e preconceituoso com o trabalho menor no Brasil. Como se deu a transição do trabalho indígena para o mercado, oh, para o trabalho africano, do indígena para o africano. As tribos indígenas acabaram. O tráfico negreiro dava lucro mercantil, monopolista, e o comércio africano interessava aos colonizadores. A Holanda teve um papel essencial na produção de cana-de-açúcar no Brasil. Os senhores de engenho eram muito ricos, graças ao trabalho escravo. Consequências da União Ibérica para o Brasil. Em 1578, houve a Batalha do Alcácer-Quibir, no Marrocos. Desaparecimento de Dom Sebastião. O que era o sebastianismo? Esperança da volta de Dom Sebastião e seu desaparecimento abre caminho para a União Ibérica, que era a união entre Portugal e Espanha, com dois países, porém somente um rei. Em 1580 a 1640, tinha a União das Coroas Ibéricas. Invasões estrangeiras. A França equinocial, que invade São Luís por corsários para atacar os barcos espanhóis para pegar o Potosí. A Holanda, que lucrou com açúcar no Brasil, invade Salvador e Pernambuco. A Companhia das Índias Orientais, Ocidentais ataca o Nordeste. Então a França equinocial invade São Luís. E a França Antártida, a França Antártida invade o Rio de Janeiro. O Tratado de Tordesilhas não acabou, mas não era respeitado. A França equinocial vai para Guiana Francesa. Brasil holandês era uma área no Nordeste brasileiro, que foi de 1630 a 1654. E antes da União Ibérica, a França Antártica invadiu o Rio de Janeiro. Cronologia: 1630 a 1637, conquista dos holandeses. 1637 a 1444. 1644. O apogeu de Maurício de Nassau, que era holandês. Criou o zoológico, desenvolveu a astronomia, fez reformas urbanas, pintores e cientistas. Durante a União Ibérica, o Brasil foi governado pela Espanha. Posteriormente, a Inglaterra adotou o método corsário, estímulo ao tráfico negreiro, tomada da Angola. Nassau exigia tolerância religiosa. Em 1645 a 1654, houve a insurreição pernambucana. Insurreição pernambucana de 1645, que era a expulsão dos holandeses, e as consequências da expulsão foram Tratado de Haia, com indenização. No século XIX, o mito das três raças, Batalha de Guararapes, Quilombo dos Palmares, maior quilombo do Brasil, crise da economia açucareira do Nordeste, concorrência do açúcar das Antilhas. Em 1750, houve o Tratado de Madrid, entre Portugal e Espanha, ut possidetis, quem possui de fato deve possuir de direito, troca sacramento por sete povos das missões jesuíticas. Isso era o Tratado de Madrid. Tratado de Madrid, troca sacramento por sete povos das missões jesuíticas. Auge no século XVIII. Mineração. A mineração foi o auge no século XVIII. Centro-Oeste e Sudeste. Cana-de-açúcar no Sertão. Pecuária no Sul e Nordeste. E as drogas do Sertão. O bandeirismo era dividido entre apresamento, prospecção e monções. O bandeirismo era a captura de índios e escravos fugitivos. Escravismo na antiguidade tinha os três pesos negros: pão, pau e pano. Não era de caráter racial. Na antiguidade não era de caráter racial. Mão de obra compulsória: corveia, mita, encomenda e servidão. Agora, na atualidade, né? África, escravidão. Ganha escala com a expulsão muçulmana. Tráfico negreiro, 1560 até 1850. Escravidão até 1888. resistência no Império, malês, escravos muçulmanos e abolicionismo gradual, suicídio, aborto, fugas e rebeliões e quilombos. Tratado dos Limites e Mineração, século XVIII, século do Ouro, 1695, primeiras notícias de ouro em Minas Gerais, primeira fase, pequena presença da coroa portuguesa, muitos imigrantes, segunda fase, apogeu, auge da mineração, terceira fase, época pombalina, declínio do ouro e maior controle da coroa. Em 1695 a 1709, febre do ouro, crescimento demográfico na região mineradora, fome, miséria, violência e doenças, carestia, impostos e preços caros, bandos armados, que eram os bandeirantes, falavam tupi-guarani de primazia paulista, guerra dos emboabas, direito de explorar as jazidas de ouro. Isso era a Guerra dos Emboabas, direitos para as jazidas do ouro. Explorar, X, não explorar. Fim da primazia paulista. Portugueses e brasileiros de diversas regiões queriam ouro. Surgimento das vilas e cidades, que antes eram arraiais. Maior controle da coroa portuguesa, fiscal. Em 1719, o Estatuto das Minas, cobrança de impostos. A coroa cobrava 20% de impostos, que era o quinto. O quinto era cobrado nas casas de fundição, estabelecidas pelas coroas portuguesas, onde o ouro era derretido. Proibia a circulação do ouro bruto, pó e pepita. Tem que derreter e virar barra. Datas. O que eram as datas? Lote de terras que a coroa dá-se se o indivíduo tiver escravos. Isso era a data. Lote de terras que a coroa dá-se se o indivíduo tiver escravos. Datas auríferas. Os faiscadores não aceitam. Em 1720, houve a Revolta de Vila Rica ou Revolta de Felipe dos Santos, feita por faiscadores, pobres mineradores. Eram contra as casas de fundição. Não queriam o quinto, eram contra a coroa. Isso foi a revolta de Vila Rica, a revolta de Felipe Santos. Mataram Felipe dos Santos para que ninguém mais se revolte contra a coroa portuguesa. Agora a coroa manda. O ouro deixou buracos no Brasil, igrejas em Portugal e fábricas na Inglaterra, por meio do Tratado de Mitwin, Tratado de Panos e Vinhos, né? Tratado de Panos e Vinhos, que era uma ampla troca entre Brasil e Inglaterra. Isso foi o Tratado de Mitwin. Fase Pombalina, Marquês de Pombal, que era um déspota. Modernizar o Estado português sem abrir mão do absolutismo. Aumentar o controle sobre a colônia. Expulsão dos jesuítas. Financiar a reconstrução de Lisboa após o terremoto de 1755. Ele quer modernizar somente a metrópole, Portugal. Cobrar a finta, a derrama, que era 100 arrobas, impostos de ouro. Estabelecer um monopólio real sobre o diamante, contratação. Passou de Salvador a Rio de Janeiro para a capital. Anula o Tratado de Madrid. O ouro era de aluvião, margens e leitos de rios. Século do Ouro. Século XVIII. Consequências do período minerador. Alguma mobilidade social. Surgimento de uma camada média urbana. Funcionários públicos da coroa. Alta taxa de alforria. Liberdade e punição. Por isso, a mobilidade social. Aumento das zonas urbanas. Urbanização. Difusão do uso da mão de obra africana. Tráfico negreiro. Jesuítas proíbem a escravização indígena. Indígena. Mudança da capital do Nordeste para o Sudeste. Em 1761, o vice-reino do Brasil. Em 1763, a nova capital, Rio de Janeiro, mais perto do ouro e mais perto dos conflitos na prata. Para onde foi o ouro? Tratado de Mitwe, muito favorável aos ingleses, troca tecidos por vinhos. Tratado de panos e vinhos da Primeira Revolução Industrial. Movimentos iluministas no Brasil, ou seja, movimentos separatistas. Durante o século do ouro, houve o Barroco Mineiro de Aleijadinho, a Inconfidência Mineira, que era elitista, influenciada pelo Zewa, em 1789, a Conjuração Baiana, em 1798, popular e influenciada pela Revolução Francesa. A Inconfidência Mineira não queria o fim da escravidão. A Conjuração Baiana queria o fim da escravidão. Produção aurífera, ouro e metais preciosos, intendência das minas, fiscalização do ciclo do ouro. Produção açucareira entrou em declínio após a insurreição pernambucana. Houve contrabando de ouro. Observação: a predominância populacional entre os garimpeiros era de bandeirantes paulistas. Com o fim da Guerra dos Emboabas e a derrota dos bandeirantes, a coroa portuguesa e agricultores foram beneficiados. Apresamento do indígena e constante procura de riquezas minerais e auríferas. Expansão para além do Tratado de Tordesilhas. A grande quantidade de metal em circulação gerou um processo de inflacionário. Processo inflacionário. Aqui uma questão do Enem. Considerando o conceito do antigo sistema colonial, o açúcar foi o produto escolhido por Portugal para dar início à colonização brasileira, em virtude de do quê? O lucro obtido com seu comércio ser mais vantajoso. A alteração demográfica destacada no período teve como causa a atividade? Texto. Quando a corte chegou ao Rio de Janeiro, a colônia tinha acabado de passar por uma explosão populacional. Em pouco mais de 100 anos, o número de habitantes aumenta 10 vezes. A alteração demográfica destacada no período teve como causa a atividade mineradora, com a ampliação do tráfico africano.